Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar aqui no Universo Literário com Fábio Gabi Pereira. Ele é gaúcho de Porto Alegre, formado em filosofia, também fez mestrado, doutorado. Atualmente é professor da Escola de Ensino Fundamental Menino Deus no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho e da Escola Estadual Baltazar de Oliveira Garcia. Ele tem experiência na área de metafísica, de história, de filosofia medieval e trabalha com o tempo, mudanças, criação. E ele é autor do livro O Espelho das Diferenças, é o nome do livro, Espelho das Diferenças, publicado pela editora Delbra. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Rosali, bom dia a todos os ouvintes. E obrigado pela oportunidade de estar falando sobre o Espírito das Diferenças e com o pessoal de Minas Gerais, com muito carinho.
Então, você está falando com o mundo todo, porque a gente está ligado na internet e aí...
Que maravilha!
Vamos lá! Eu adorei seu livro, é a história de um... De um menino que começa a questionar tudo. Eu queria que você falasse um pouco, antes da gente falar do livro, dessa sua trajetória de filósofo, né? E que dá aula para crianças de filosofia, que coisa bacana!
Isso, essa experiência em dar aulas de filosofia no ensino fundamental e também no ensino médio, ela vem desde 2004, né? Portanto, lá se vão 10 anos ouvindo questionamentos dos alunos, estimulando raciocínio e argumentação da meninada, mas também aprendendo muito com eles, né? Uhum. Com o encantamento que eles têm pelo mundo, com esse espaço para o novo, né? Que às vezes esse mundo de respostas prontas que os adultos têm, muitas vezes nos fecha para novos questionamentos. E essa mente aberta da meninada é um espaço para reflexão filosófica fantástico, né? Então, dar vazão a isso, dar lugar para isso, me fez também crescer muito ao longo desses anos junto a eles. Eles também me ensinaram muito.
Né? Uhum. Eu fico pensando que a meninada, com a cabeça livre ainda dessas imposições e das respostas prontas, eles trazem tanto questionamento, e eu acho que o mais importante, não sei... Está falando o que é mais importante porque você pensa ou porque você, o seu trabalho em si, é não deixar que essas cabecinhas fechem, né? Na medida que vão crescendo, porque a gente vai crescendo, realmente a gente fica com aquelas respostas. Sim, porque sim, né?
Exatamente.
Uhum. Bom.
Oi?
Não é isso.
Sim, esse é o grande. O grande barato de trabalhar com, né, com as crianças é porque muitas vezes quando a gente tem aula dentro de uma faculdade, dentro de uma graduação, uma aula de filosofia, a gente vê aquelas respostas em bloco dos autores, né, aquelas respostas prontas. Mas, na verdade, ver a abertura deles para pensar, a abertura deles para novas perguntas, né, parece que eu preciso ter... nós, adultos, nem precisamos ter as duas coisas. Claro que é importante buscar as respostas que já foram dadas, mas também sempre se abrir para o novo. E isso é algo que as crianças ainda têm a nos ensinar muito.
É verdade. É isso. Agora, as crianças são sempre indagadoras e sempre querem entender as contradições do mundo, né? A gente também quer entender, mas a gente, sei lá, a gente é forçado a aceitar, né? E essa história é a história de inquietação do João Leonardo. Eu queria que você contasse um pouco como que surgiu essa ideia, essa construção dessa ideia, que você começa com o problema do ovo.
Isso.
Que é ótima analogia, quando a gente quer saber do novo, né?
Isso. O João Leonardo era um menino muito perguntador, né? Então, um dia ele ficou intrigado com a palavra ovo. Uhum. E aí ele perguntou para a mãe dele por que os ovos são... por que ovos diferentes continuam a ser chamados de ovos, né? Ovo de avestruz, ovo de galinha, ovo de codorna, ovos diferentes, mas ainda assim ovos.
Sim.
No fundo, o questionamento dele era como é que é possível haver nomes diferentes, aliás, como é que é possível haver o mesmo nome para coisas diferentes? Deveria haver algo igual embaixo dessa diferença toda, para que o nome ainda fosse o mesmo, né?
Sim.
Aí, a partir de uma aula de história, o problema do ovo virou problema humano.
Claro.
Porque o João Leonardo começou a estudar diferentes civilizações. Então, ele viu que que nas mais diferentes civilizações tinham idiomas diferentes, cores de pele diferentes, cores de olhos diferentes, cores de cabelos diferentes, tipos de cabelos diferentes.
Uhum.
Mas ainda assim, todos eram humanos. Então aí João Leonardo penso, acho que eu entendi, né? Porque embora eles sejam muito, muito diferentes, eles pensavam, eles tinham ideias. Então vai ver que é isso. Os seres humanos são iguais porque eles têm ideias, porque eles têm capacidade de pensar, mas eles são diferentes porque eles têm ideias diferentes.
E é interessante...
Então ele viu muito além das aparências, né?
Sim, e é interessante que o nome das coisas, ou as palavras, às vezes ela explica muito mais do que o que a gente consegue aprender, né?
É verdade.
A gente usa uma palavra que tem lá um significado X e Y e tal, que vem da história daquela própria palavra e que a palavra diz pela gente, né?
É verdade. A nossa relação com a linguagem, ela é muito rica, né? Compreender essa mediação que a linguagem nos oportuniza com o mundo, isso é muito rico, né? Porque, às vezes, isso é uma coisa que os filósofos se debruçaram muito, assim, né? Como é que a linguagem, ela existe, assim? Como é que ela pode existir? Será que é uma imagem que eu tenho na minha cabeça? Será que, independente de imagem, as palavras, elas mesmas dizem alguma coisa? Claro que o João Leonardo não chegou a tocar assim, né, nesses problemas tão difíceis de filosofia da linguagem. Mas certamente, se ele, sendo um menino que tenha sido estimulado desde pequeno, quando ele for maior, ele vai saber escutar argumentos com mais cuidado, ele vai saber aceitar argumentos diferentes. Então, na verdade, essa abertura que se dá para que se pense isso... para que as crianças pensem esses e outros problemas desde cedo, isso oportuniza ter adultos mais tarde com uma escuta mais adequada, né, com uma aceitação da diversidade, inclusive, isso é super importante.
Ou pelo contrário, né, ou não aceitação das coisas que lhes são impostas, né?
Claro.
Questionando justamente as linguagens que são usadas, que às vezes as pessoas querem dizer uma coisa e usam umas palavras e acabam dizendo outras, né?
Isso, é verdade. É verdade.
Sim ou não, não ou sim, né, como é? É uma coisa que a gente, é um assunto que vai ficando, né? E eu acho que na escola, Fábio, partindo dessas coisas simples, a gente pode entender as coisas mais complexas. É isso que a filosofia faz, não é?
Sim, é verdade. Muitos de nós, assim, nós conversamos sobre esses grandes problemas da vida, né? Esses grandes temas, né? Liberdade, justiça, o belo e o feio, o bom e o mal, o certo e errado. Então... esses grandes temas, eles estão na pauta do nosso dia a dia. Quem de nós, né, nessa última semana, por exemplo, já não se deparou com alguma questão que ficou em dúvida se era justo ou não, se era certo ou não, se era errado ou não. Então a filosofia, ela vai tratar desses grandes temas do cotidiano, mas a grande diferença que faz com que a filosofia não seja uma mera conversa de cotidiano é que ela quer buscar argumentos. Ela quer buscar o fundamento das ideias, né? Então, quando a gente se levanta um pouco do senso comum e quer buscar uma argumentação mais precisa, mais profunda, aí a gente torna esses problemas cotidianos, assim, objeto de uma investigação mais cuidadosa, né? E esse é o trabalho da filosofia.
E esse livro aqui, essa história do João Leonardo, traz essas questões, né, de uma maneira super gostosa de questionamento e para ser mesmo discutida, né? Porque a filosofia é para ser discutida numa plateia grande ou mesmo entre um grupo pequeno de pessoas, não é isso?
Claro. O objetivo suscitar discussões. Teve um filósofo que recentemente teve aqui, o Michael Sandel. Ele é professor na Universidade de Harvard e ele estava aqui no Fronteiras do Pensamento, aqui em Porto Alegre. E eu tive a oportunidade de assisti-lo. E ele é autor de um livro chamado Justiça também. Uma das coisas que ele aborda, que eu acho que é muito interessante, é que um dia ele foi questionado sobre... Bom, mas estudar esses grandes filósofos, mas eles mesmos não nos deram respostas definitivas. Então, por que continuar estudando?
Sim.
E a resposta dele foi muito interessante. Ele disse assim, bom... os problemas sobre justiça, por exemplo, ou qualquer um dos problemas dos grandes temas, eles nos esperam todos os dias. Eu vou ter que enfrentá-los.
Sim.
A grande diferença, estudando os filósofos, é que quando eu for lidar com esses problemas, eu vou ter mais instrumentos mais ideias e mais capacidade de lidar com eles. Os filósofos podem não nos dar as respostas prontas, mas eles nos esclarecem acerca de alternativas e de instrumentos para que eu possa enfrentá-los melhor.
Uhum. Interessante isso, porque as saídas são muitas e todo dia são novas, né, para as questões, para os problemas, né?
Com certeza.
Fábio, você acha que os professores estão preparados para as perguntas dos alunos?
Pois então,
né? A gente precisa preparar os professores, né? Precisamos preparar melhor os professores.
Com certeza, né? A gente, muitas vezes, assim, mesmo no próprio espaço acadêmico, é um espaço também de respostas prontas que não podem ser novamente questionadas, né? Esse espaço fechado, né, do mundo acadêmico, ele acaba refletindo também nas salas de aulas que esses professores formados nesses espaços, eles vão atuar. Então, na verdade, quanto mais espaço de abertura para questionamento, de releitura, de repensar, de rever, com a humildade, né, de poder perceber, inclusive, que os nossos próprios posicionamentos estão errados, admitindo na frente de algum colega, né, admitindo na frente de algum interlocutor que a ideia dele é melhor, esse espaço de abertura, de humildade acadêmica, ele acaba se refletindo na formação dos professores, e daí, naturalmente, como há esse ambiente fechado, né, de formação de professores, eles não conseguem, portanto, também levar para suas salas de aula, quando forem atuarem no magistério, não conseguem levar esse ambiente de abertura que eles mesmos não tiveram. Né?
Uhum. É, a gente ainda tem muito que crescer e que melhorar nessa questão, né? Também da preparação dos professores e desses espaços escolares, né?
Com certeza.
Uhum. Agora, o Espelho das Diferenças, publicado pela editora Delbra, tem ilustrações da Martina Schneider.
E
eu queria que você comentasse, porque elas são geniais também, essa história do ovo, as mãozinhas, as diferenças, as carinhas diferentes que ela fez para os ovos que aparecem, né? Genial.
A parceria com a Martina, nós falamos já, eu já falei com ela em várias oportunidades, assim, essa parceria deu muito certo. Nós tivemos uma reunião onde ela rapidamente entendeu, assim, puxa, qual era o problema que estava envolvido na filosofia. Ela pegou, gostou e ela conseguiu, acho que conseguiu fazer uma coisa que foi muito interessante, né? Que foi preservar aquele cuidado que a filosofia traz, aquele questionamento, mas sem ser uma coisa que torne séria demais e tire o espaço da criança.
Uhum.
Então, preservou aquela coisa lúdica que a criança tem e que torna especial a leitura que é própria para ela, né? Mas, ao mesmo tempo, também conseguiu dar um ar de profundidade que a filosofia traz.
Sim.
As imagens que ela construiu em cima do texto foram realmente muito bacanas, muito geniais.
Uhum. Esse final aqui que ela bota as carinhas, né, as ideias, as lâmpadas, né, com as carinhas.
Sim.
E os chapeuzinhos diferentes são ótimos.
E, porque o Espelho das Diferenças, justamente uma das cenas que ele se olha no espelho e aí surge um problema humano, né, porque ele vê que ele mesmo
pode
ser resultado
diferente
também de várias civilizações, tem várias... os avós, os bisavós, tem várias civilizações, eles passaram ideias diferentes ao longo da história até chegar a ele.
Uhum.
Mas todos tinham ideias, né?
Sim, e todos somos assim, né? A gente é fruto de gerações, gerações, gerações. Fábio, tem outros livros para sair?
Olha, esse foi meu primeiro livro publicado, né, pela Idelbra.
Uhum.
Eu já apresentei outros projetos para Edelbra, aí eu fico na expectativa, né, de que a aceitação do João Leonardo possa dar fôlego, possa dar oportunidade, abertura para novas publicações.
Sim.
Eu já apresentei novos projetos e agora estou na expectativa de que eles se concretizem.
Sim, outras questões do João Leonardo.
Isso.
Bacana. E o livro é da Edelbra, pode ser encontrado nas livrarias e também no site da editora, né?
Exatamente, também no site da editora.
Bacana. Parabéns por esse livro, Fábio. E que venham os outros, né? Que os questionamentos humanos não terminam nunca, né?
Sim, eu agradeço a oportunidade, agradeço por estar falando com vocês. Foi muito bacana esse bate-papo, foi bastante carinhoso, assim. E eu espero que as ideias do João Leonardo, que elas possam gerar e fazer nascer outras ideias ainda muito melhores na cabeça de outras crianças, de outros adultos também, por que não?
Sim,
que
claro.
Novas ideias de renovação, sempre nos tornam melhores.
É verdade. E momento político é bom para a gente pensar novas ideias também, né?
Com certeza, né? Quando a própria filosofia, ela foi retirada na época em que havia ditadura militar. Então, ela retornou como disciplina obrigatória no ensino médio muito recentemente.
Uhum.
Então, na verdade, o país passou por um período de pouca produção... pouca produção inovadora, assim, mais forte, assim, nessa área de especulação filosófica, por exemplo.
Sim.
Então, na verdade, está havendo um movimento de retomada, né? Está havendo um movimento de repensar o que já vinha sendo, o que já vinha parado há muito tempo. Então, na verdade, esse momento político, né? Ele propicia, assim, né? Um espaço para o novo, espaço para novas criações. Eu acho que o João Leonardo... essa história surge, sim, num bom momento, inclusive, político, né, que tem a ver com uma abertura para os próprios adultos.
É.
Então, uma abertura que surge para as crianças, mas também a propósito de uma abertura que surgiu para os adultos.
Uhum. Muito bom, Fábio. Muito obrigado por conversar com a gente aqui, falar desse livro. Eu acho que ele é importantíssimo e chegou no momento que a gente realmente tem que questionar e pensar novas saídas, novas soluções, porque a gente ainda tem muito problema para resolver isso em todos os aspectos, até nas questões existenciais mesmo, que era aqui a do João Leonardo com ovo, né?
Isso.
É isso aí.
E a filosofia quer encontrar respostas, ela, uhum, quer, ela forma perguntas, mas o importante é que nós passamos em força para encontrar, sim, respostas, é isso que a gente quer.
É isso aí. Muito obrigado, sucesso para você. Grande abraço.
Muito obrigado.
Tchau. Conversei com Fábio Gay Pereira, ele que é o autor do livro O Espelho das Diferenças, livro lançado pela editora Edelbra. Um livro bem bacaninha, leve, gostoso, lúdico e questionador, que eu acho que a gente sempre tem um questionamento e a gente deve continuar com o questionamento e achar várias saídas, porque não tem uma solução única para o problema. Tem várias soluções e às vezes se adaptam melhor num ou no outro caso.
Falando de livros.